Cidade Patrulha. A 89 FM apura o que acontece nas cidades, no setor policial, nas estradas, com a credibilidade do jornalismo de rádio que você já conhece. O resumo das ocorrências no final do dia com o repórter das ruas Israel Salles. Cidade Patrulha. Agora na Cidade FM.
Cinco horas, 30 minutos. Boa tarde para você ouvinte que está conectado conosco aí através da Rádio Cidade, a rádio das promoções e da informação. Também está entrando no ar o Cidade Patrulha desta sexta-feira, 7 de junho de 2024. Mulher é atropelada próximo ao tobogã em Caratinga e sofre ferimentos graves. Dupla que estava na moto envolvida no acidente também se feriu e foi encaminhada ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Idoso de 71 anos fica 5 dias preso em Coronel Fabriciano por erro da justiça. Verdadeiro alvo do mandado de prisão era 21 anos mais novo e é natural de Pernambuco. Presídios de Minas Gerais contam com 234 cães farejadores para auxílio às operações contra drogas nas unidades. Mulher que tentou roubar idoso, ameaçou funcionária e danificou prefeitura, foi presa pela PM. 3.045 novos agentes prisionais são nomeados pelo governo e reforçarão o quadro das unidades prisionais em Minas. Polícia Civil e CEPLAG alertam para a disseminação de notícias falsas sobre carteira de identidade nacional de novo. Em Apim sediará o primeiro encontro regional sobre violência doméstica e Lei Maria da Penha. Preso por tráfico de drogas, fazia atendimento delivery. Que facilidade, hein? E um casal e dois menores são conduzidos à delegacia por tráfico de drogas. Tudo isso e muito mais é daqui a pouquinho, é a partir de agora, no Cidade Patrulha.
Cidade Patrulha nas estradas.
E antes da gente trazer a nossa primeira notícia, a primeira informação, quero mandar um abraço especial aí pro Geraldo Rodrigues, lá da Carvalho Negócios Imobiliários, toda a equipe da Carvalho Negócios Imobiliários, sempre trazendo o melhor do mercado imobiliário para você. Fique ligado, hein? Vê aí o Jardim IP, mais um lançamento imperdível da Carvalho. Não perca a oportunidade de viver em um dos melhores bairros da região. Alô, Geraldo Rodrigues, toda a equipe da Carvalho Negócios Imobiliários, aquele abraço. Quero abraçar também o pessoal lá do Jucão Autopeças, Jucão Autocenter. Alô, Jucão. É o Juninho, o Rafael, toda a equipe do Jucão Autocenter, a galera lá da SEMA Materiais Elétricos também. Um abraço para você nos quatro cantos do mundo, curtindo o Cidade Patrulha 5:33. Olha, 3 pessoas ficaram feridas em um grave acidente de atropelamento no início da noite dessa quinta-feira na Avenida Presidente Tancredo Neves, próximo ao viaduto aqui em Caratinga. 2 pessoas estavam na moto envolvida no acidente e foram socorridas por uma ambulância da Eco Rio Minas, empresa que administra a rodovia. Já a mulher atropelada foi socorrida pelos bombeiros militares. A repórter Ana Cláudia Rodrigues chegando aqui no Cidade Patrulha para trazer mais informações sobre este acidente.
Boa tarde, Israel Salles. Boa tarde, ouvintes do Cidade Patrulha. Uma mulher foi atropelada por uma motocicleta no início da noite de ontem, quando atravessava a BR-116 em Caratinga, próximo ao viaduto da Avenida Catarina Simini, ao tobogã. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a mulher havia saído de uma funerária nas proximidades quando foi atingida pela moto ocupada por 2 pessoas. Os ocupantes do veículo também ficaram feridos. O Corpo de Bombeiros Militar e equipe da Eco Rio Minas atenderam a ocorrência. O bombeiro militar Sargento Silvestre falou sobre o atendimento às vítimas.
nós fizemos a triagem das vítimas e a pedestre era que estava em situação mais grave, que ela apresentava um trauma de crânio e também um trauma de membro superior esquerdo. Então, quando, no momento que nós estávamos fazendo a triagem, chegou também ao local duas ambulâncias da Eco Rio Minas. Então, nós passamos para a Eco Rio Minas as outras duas vítimas, que eram os ocupantes da motocicleta. Na triagem que nós fizemos, as outras duas vítimas apresentavam escoriações pelo corpo, queixa de dores em região de tórax, porém sem sinais de fratura. Estavam conscientes, orientadas. A vítima que nós atendemos, ela estava consciente, porém ela estava desorientada devido ao trauma de crânio.
O fluxo intenso de veículos e o horário de pico pede ainda mais atenção na rodovia que corta o município. O agente da Polícia Rodoviária Federal, Luiz Tarcísio, ressalta que os cuidados devem ser redobrados.
A gente está tentando prever esse tipo de acontecimento aqui na cidade. Então, nós temos instrução de fiscalizar nessa área, nesse horário, que é um horário de pico, justamente para a gente tentar diminuir esse tipo de ocorrência. Aqueles que puderem evitar cruzar a rodovia, principalmente nesses horários, que é o horário da manhã, ali por volta das 8 horas da manhã, de 7 até por volta de 9 horas, e à tarde, das 5 até as 7 horas da noite, é um horário de pico, a gente tem um movimento maior. A gente observa que os motociclistas já não respeitam normalmente as regras de trânsito, e nesse horário é pior ainda, porque o trânsito está pesado, aí eles querem chegar em casa mais rápido, deslocando para algum compromisso, e eles vão, fazem manobras de todos os tipos que coloquem em risco a vida das pessoas. Então a gente recomenda o pedestre tomar cuidado.
Minutos, o sistema penitenciário de Minas Gerais conta com 37 canis espalhados em várias partes do estado e 234 cães farejadores de várias raças que auxiliam os policiais penais em operações nas unidades prisionais. O combate à entrada de drogas nos presídios e em outras operações espalhadas em todo o estado de Minas Gerais. O repórter Daniel Duarte tem mais informações sobre esse novo método de combate ao crime nos presídios.
O grupo de operações com cães do Departamento Penitenciário de Minas Gerais tem atuado no dia a dia do sistema prisional e em operações deflagradas contra as drogas em todo o estado. São 37 canis e 234 cachorros de diferentes raças em constante treinamento para o exercício das funções de detectação de substâncias ilícitas, além de guarda e proteção. O policial penal e coordenador do grupo de operações com cães, Ivo Martins, destaca a importância de contar com os animais no dia a dia.
Os cães, eles atuam no serviço de guarda e proteção, na contenção e auxílio ao grupo de intervenção rápida e, por vezes, ao comando de operações especiais quando demandado, né? A rotina deles basicamente se define nas operações rotineiras das unidades prisionais e, por vezes, eles prestam apoio às outras instituições de segurança do estado. Seria a Polícia Militar, a Polícia Civil, Polícia Federal e Rodoviária Federal.
O treinamento para os cães de faro é realizado com micropartículas de odor específico. Os horários de treinamento são alternados para evitar a criação de dependências e garantir a constante disposição dos cachorros. Um cão submetido a essa rotina permanece saudável e desenvolve alto desempenho durante os 8 anos estimados de atividade. No início de maio, a Polícia Penal de Minas realizou a Operação K9 contra o tráfico de drogas sintéticas em prisões. Com 250 policiais e 12 cães, foram apreendidos 145 pontos de droga K, celulares, carregadores e outras drogas. Na Agência Minas, Daniel Duarte.
O Cidade Patrulha entrou em contato com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais para saber sobre a situação aqui de Caratinga. E fomos informados que não há canil aqui no presídio de Caratinga. Em operações específicas e especiais, os cães da penitenciária Dênio Moreira de Carvalho de Paba são acionados.
Cidade Patrulha. Na Cidade FM.
Olha, uma mulher arrumou uma encrenca danada lá em Urucânia, viu? Uma mulher de 34 anos foi presa lá na cidade de Urucânia após uma série de ações criminosas que incluíram tentativa de roubo ao idoso, ameaças à funcionária e danos à propriedade pública. O incidente ocorreu na rua Santa Efigênia, no centro da cidade. A Polícia Militar de Uricânia foi inicialmente acionada por populares que relataram que a mulher havia agredido um idoso de 63 anos e tentado roubar o seu aparelho celular dentro de uma igreja. A ação foi frustrada graças à intervenção de testemunhas presentes no local. Durante o deslocamento da viatura para a ocorrência, os militares receberam novas informações de que a mesma mulher estava causando tumulto na prefeitura lá da cidade de Uricânia. Ao chegar lá no local, os militares encontraram a mulher muito nervosa e agressiva, e ela foi imediatamente contida e detida pelos policiais. Segundo relatos das vítimas, a autora agrediu o idoso na tentativa de roubar o seu celular. Posteriormente, invadiu uma sala na prefeitura onde ameaçou e xingou uma funcionária de 30 anos, além de danificar um computador. E a autora já havia sido presa mais cedo por um crime de furto na cidade. Devido à reincidência e à gravidade das ações, ela foi novamente presa e conduzida à delegacia, onde foi entregue ao delegado de plantão. E a gente vai pro breve intervalo daqui a pouquinho. Tem mais notícia da Cidade Patrulha daqui a pouquinho. Novos agentes prisionais são nomeados pelo governo e reforçarão o quadro das unidades prisionais em Minas Gerais. Polícia Civil e CEPLAG alertam para disseminação de notícias falsas sobre a carteira de identidade nacional. E também, hein, no próximo bloco, em Apim, sediará primeiro encontro regional sobre violência doméstica e Lei Maria da Penha. E no último bloco, a gente vai trazer uma matéria sobre um senhor, né, que foi, ele foi preso, um homem de 71 anos, gente, foi preso, ficou preso 5 dias lá em Coronel Fabriciano por erro da justiça. O verdadeiro alvo do mandado de prisão era 21 anos mais novo e natural lá de Pernambuco. Você vai ouvir essa história daqui a pouco. Por que que a gente vai trazer este caso? Esse caso aconteceu no mês passado, mas na semana que vem eu vou querer a sua opinião sobre um tema que tem a ver com isso aqui, sobre pena de morte. Esse caso aqui eu acho que retrata muito bem a situação da pena de morte, que é um assunto que divide muitas opiniões. Na semana que vem a gente vai voltar a essa situação aqui, mas hoje você vai acompanhar a notícia, daqui a pouco ainda no Cidade Patrulha, esse caso do idoso de 71 anos que ficou preso 5 dias, inocente de tudo, sem ter culpa no cartório. Daqui a pouquinho a gente volta.
Cidade Patrulha, volta já.
Você quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade? Sim, Botini! Então venha logo para a SEMA Eletrificações. Por que a SEMA, Botini? A SEMA tem o maior estoque de transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Além disso, a SEMA é credenciada pelas concessionárias CEMIG, EDP Espírito Santo, Enel Rio de Janeiro e Energisa. Ligue agora 0800-829-6000.
Jucão Auto Center, tudo em mecânica elétrica, baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro no Jucão tem, baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem, troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais, condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105, Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga.
Em busca do aluguel ideal em Caratinga, a Carvalho Negócios Imobiliários está aqui para ajudar. Com uma ampla seleção de imóveis, oferecemos opções que atendem às suas necessidades e superam suas expectativas. Seja você um estudante, profissional ou família, aqui você encontrará o lugar ideal para chamar de lar. Visite a Carvalho ou acesse carvalhonegócios.com.br e comece a sua nova vida no imóvel perfeito. Carvalho Negócios Imobiliários, conectando você ao seu futuro lar.
Na 89 FM, Cidade Patrulha.
5:44, 3.045 novos agentes aprovados no certame para agentes prisionais policiais penais que foram aprovados no certame 002/2021. Foram empossados ontem e vão reforçar o quadro de unidades prisionais de todo o estado. Os detalhes aqui no Cidade Patrulha com a repórter Sônia Neri.
O governo de Minas finaliza a nomeação dos novos 3.405 policiais penais que vão reforçar o quadro de unidades prisionais do estado. A última chamada de candidatos, publicada no Diário Oficial do Estado, engloba os últimos 1.134 aprovados em um dos maiores concursos da história da Polícia Penal de Minas. São 910 homens e 224 mulheres. O grupo pertence ao terceiro lote de aprovados no certame de 2021. A turma se soma a outros 2.271 profissionais aprovados no concurso que foram nomeados este ano. Nesse concurso, o governo de Minas está nomeando 985 candidatos a mais que as 2.420 vagas inicialmente previstas em edital. Segundo as secretarias de Estado de Planejamento e Gestão e Segurança Pública, a medida é um esforço para a valorização da Polícia Penal e para ampliação da segurança. As vagas vão ser preenchidas obedecendo a ordem de classificação final dos candidatos, conforme previsto em edital. Da Agência Minas, Sônia Neri.
Obrigado, a repórter Sônia Neri, participando conosco aqui no Cidade Patrulha 5:46. Desde janeiro deste ano, já foram emitidas mais de 400.000 unidades em todo o estado, em postos de identificação e unidades de atendimento integrados nas UAIs, as carteiras de identidade nacional. A coordenadora da divisão de datiloscopia do Instituto de Identificação da Polícia Civil de Minas Gerais, delegada Daniela Aguiar, ressalta que são inverídicas informações que circulam, dando conta de que a gratuidade para a emissão da primeira via da carteira de identidade nacional é garantida apenas para o ano de 2024. Isso é mentira, tá, gente? A coordenadora diz ainda que notícias dessa natureza não são verdadeiras, tá bom? A primeira via da carteira de identidade é gratuita para qualquer cidadão, a qualquer tempo, não havendo necessidade de urgência para requerê-la. O modelo anterior da carteira de identidade terá validade até 23 de fevereiro de 2032. Viram aí? Então não precisa correr para você tirar a sua carteira de identidade, para pagar a sua carteira de identidade. Então tá bom? É de graça, não precisa correr. Nós já até falamos isso lá no Jornal da 89 recentemente, e agora a Polícia Civil fazendo esse alerta novamente. São 5:48.
Israel Salles, o repórter das ruas.
Olha, no próximo dia 14 de junho, uma sexta-feira, semana que vem, a cidade de Inhapim será sede do primeiro encontro regional sobre violência doméstica e Lei Maria da Penha. O evento terá início às 8 horas da manhã e será realizado no Salão Nobre da Prefeitura da cidade, que fica lá na Praça das Palmeiras, no centro de Inhapim. Inhapim também tem a Praça das Palmeiras, ok? 6 palestrantes, representantes do Ministério Público, Judiciário, Polícia Civil e Militar, que vivenciam o dia a dia do problema, abordarão os temas do encontro. O presidente do CONCEP, o Conselho Municipal de Segurança Pública de Inhapim, Gustavo Veloso, em entrevista ao Cidade Patrulha, falou sobre este evento lá na cidade de Inhapim na próxima sexta-feira, dia 14 de junho.
Desde quando eu assumi a presidência do CONCEP em 2021, eu já tinha essa ideia de levar até a comarca de Inhapim, até mesmo na cidade de início, e depois houve essa possibilidade de estender às 7 cidades da comarca, esse evento sobre a violência doméstica e a Lei Maria da Penha, devido ao aumento significativo que nós estamos observando em nossa comarca dos crimes que se tratam dessa natureza. Então, levamos a ideia até o judiciário, até as autoridades policiais, e eles acolheram com muita boa vontade, muita disposição, justamente para objetivando a conscientização das pessoas para saber aonde podemos melhorar para dar continuidade de fazer uma diminuição nesse volume de crimes relacionados à violência doméstica e à Lei Maria da Penha.
O evento, ele será aberto ao público ou terá um público-alvo para participar?
Então, esse público, ele está até em mutação quase diária, mas vai ser focado para servidores de prefeituras que trabalham na área, como conselheiros tutelares, assistentes sociais, psicólogos. Iremos receber também turmas de adolescentes a partir de 14 anos, porque estamos vendo uma crescente uniões estáveis com adolescentes já com 16, 17 anos, 15 anos de idade. E para a gente já começar a formar essas pessoas, esses adolescentes, esses profissionais que já trabalham na área, para a gente tentar, como eu já disse, melhorar e diminuir, porque, segundo informações que foram colhidas por mim, na comarca de Inhapim, os crimes que direcionam a esse tema, ele chega a quase 50%. Então, para uma comarca do tamanho do Inhapim, que tem 7 municípios, então tem um índice muito alto. Então, a nosso objetivo é estar procurando soluções para estarmos atingindo o maior público-alvo, que é esses servidores, o acolhimento dessas vítimas da violência doméstica, tanto da Lei Maria da Penha, e recebendo esses palestrantes já renomados no meio desse assunto, para juntos chegarmos a um consenso, porque sozinho ninguém consegue fazer nada. Então, unindo forças, o executivo, o legislativo, o judiciário, as forças policiais, o Ministério Público, iremos objetivar fazer um belo evento, e por ser o primeiro, vai ser ainda um pouco pequeno, mas objetivando talvez a próxima presidência está aumentando um número maior de público, para quanto mais pessoas forem divulgadas, maior objetivo vai ser alcançado.
O presidente do Concep de Inhapim falou também sobre o seleto grupo de palestrantes, né, que fará aí o parte do evento.
Então, teremos palestrantes da comarca de Caratinga, doutora Tatiane, que é delegada da Delegacia da Mulher. Teremos a sargento Cássia, que trabalha no PPPV, que também é ligado à área da Polícia Militar, que trata da violência doméstica e da Lei Maria da Penha. Autoridades da cidade de Inhapim, como o juiz titular da primeira vara, da segunda vara, também o promotor de justiça também, então doutor Igor, doutor Felipe, teremos o doutor Marcelo Gonçalves, que virá de Belo Horizonte, onde ele trabalha hoje exclusivamente na comarca de Belo Horizonte, na vara especializada de violência doméstica, e faz um trabalho muito engrandecedor, que sempre está saindo nas noticiários, no CNJ, devido à importância desse tema. E estamos para confirmar ainda algumas outras pessoas que procuraram após a divulgação do convite, que têm interesse de estar falando, porque tem algo a acrescentar. Então, todos aqueles que acham que podem acrescentar nesse tema tão relevante para a nossa sociedade, pode estar entrando em contato comigo, que a gente vai procurar atendê-los e dar o espaço necessário para todos falarem.
E por falar em Inhapim, quero mandar um abraço super especial para o tenente Valker, comandante lá da 288 CIA-PM de Inhapim. Alô, tenente Valker, na escuta do Cidade Patrulha. Um abraço também para o tenente Marliere, toda a equipe aí da 288 CIA em Inhapim. São 5:54. O Cidade Patrulha dá uma paradinha e volta já. Daqui a pouquinho a gente vai contar a história deste senhor. Aliás, antes da gente ir para o intervalo, eu anunciei aqui uma matéria. É normal você pedir um lanche, pedir aí um almoço, né? Um sorvete, alguma coisa por delivery, né? Lá no Vale do Aço, o caboclo, se você ligar, ele entregava, né, a droga na hora. Um homem de 29 anos foi preso por tráfico de drogas na noite dessa quinta-feira, lá no bairro Santa Cruz, em Coronel Fabriciano. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe policial fazia o patrulhamento lá na Avenida Magalhães Pinto, quando avistou o indivíduo conduzindo uma motocicleta CG-125 Fan Preta. Ao anotar a viatura, o cara, ó, cruzou repentinamente a avenida, transitando pelo canteiro central, e aumentou a velocidade, acelerou fundo, atitude que gerou suspeita. Na abordagem, foram encontrados 6 embalagens de maconha, um pino de cocaína, além de R$240 em dinheiro. De acordo com a Polícia Militar, o homem confessou que fazia venda e o transporte de entorpecentes utilizando a motocicleta e que também recebia os pedidos pelo aparelho celular. Diante dos fatos, claro, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O dinheiro e as drogas e a motocicleta foram apreendidos e encaminhados a autoridades competentes. Lá com o sistema com ele era no delivery. 5:55.
Cidade Patrulha volta já.
Jucão Auto Center, tudo em mecânica elétrica, baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro, no Jucão tem. Baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem. Troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais. Condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105, Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga.
Procurando o lar dos seus sonhos em Caratinga? Na Carvalho Negócios Imobiliários, nós temos a variedade e a qualidade que você merece. De apartamentos aconchegantes a casas espaçosas. Temos opções para todos os gostos, bolsos e necessidades. Não espere mais. Visite nossa imobiliária ou acesse carvalhonegócios.com.br e descubra o imóvel perfeito para você e sua família. Carvalho Negócios Imobiliários, onde seus sonhos imobiliários se tornam realidade.
Você quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade? Então venha logo para a SEMA Eletrificações. Transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Ligue agora 0800-829-6000.
Cidade Patrulha. Na Cidade FM.
5:57, de volta com Cidade Patrulha. E como eu disse lá no início, a gente vai trazer uma matéria aqui agora. Este caso aconteceu lá no mês passado, lá em Fabriciano. Mas hoje o nosso tempo tá meio corrido aqui. Mas na semana que vem eu quero ouvir a sua opinião, a opinião do ouvinte do Cidade Patrulha, sobre o tema pena de morte. Pena de morte. Nós vamos tocar esse assunto na semana que vem, mas eu vou trazer essa reportagem que com certeza vai abrir a cabeça de muita gente aqui. O que que aconteceu? O senhor José Manuel da Silva, de 71 anos, lá de Coronel Fabriciano, ele havia sido detido lá no mês passado por um crime que teria cometido lá na cidade de Olinda, em Pernambuco, onde nunca ele esteve. Acontece que a prisão acabou se transformando em um erro grotesco aí por parte da justiça. O idoso detido em Coronel Fabriciano não era o alvo real do mandado de prisão expedido pela justiça pernambucana. Trata-se de uma pessoa totalmente diferente, com o mesmo nome. Problema do mesmo nome, né? Foi o que decidiu o plantão judiciário de Olinda após o idoso ser defendido por advogados de um escritório lá de do Vale do Aço. A decisão errônea, né? O pessoal do escritório aqui, ó, Jefferson Augusto Advogados Associados, que é lá do Vale do Aço. Um abraço aí pro pessoal. A decisão errônea colocou atrás das grades um homem de 71 anos que era inocente, que segundo a família é paciente cardíaco, que não pôde ter acesso aos seus medicamentos antes de 24 horas. E além disso, ele ainda pimenta no seu rosto. Tudo isso sem nada a dever à justiça. A reportagem do Vox 97 FM, rádio e portal lá do Vale do Aço, conversou, um abraço aí pro pessoal do Vox 97, um abraço pra todo mundo aí, tá bom? Conversou então com o idoso que contou todo o seu drama. Vamos ouvir na íntegra os relatos dessa vítima, um homem de 71 anos, em entrevista concedida à reportagem do portal Vox 97.
5 dias em cárcere, sem dever nada. Qual que é a sensação agora de respirar livre novamente, se o que foi posto dentro dessa cadeia aí injustamente?
É, eu Eu sinto muito porque a gente paga um trem que não deve. É muito complicado, né? A gente... Então, eu sinto muito aborrecido com isso.
O senhor ficou bastante aborrecido,
ah,
né?
Mas muito. Não tem como. Não tem um cara com 71 anos dentro da cadeia sem dever.
Como é que foi que aconteceu a prisão? O senhor estava em casa?
Estava em casa. Estavam dois camaradas trabalhando para mim lá. Estavam dois camaradas trabalhando para mim lá. E eu chegava e disse que eu tinha que ir conversar com o delegado. E quase nem a roupa, porque eu estava tudo sujo, que eu estava trabalhando. E eles nunca se deixou trocar. Nunca ele deixou trocar. Troquei assim, porque eu falei, não, tem que trocar. E deixei a casa lá de qualquer maneira, chave na mão dos outros que estavam trabalhando pela
mim. O senhor se assustou, né?
Assustei, com certeza.
O que que o senhor sentiu mais, susto ou tristeza?
Foi tudo junto. Assustei e tive muita tristeza. Tive muita tristeza e falei, por que que estão me prendendo, né? Agora, só que eu achei que podia ser um outro caso, né?
Tá, aí, voltando ao assunto relacionado à prisão, o senhor foi encaminhado para a delegacia. Lá o senhor chegou a questionar por que o senhor estava sendo preso?
Lá que eu fui, cá eles não falaram nada não. Só falou que eu tinha que ir conversar com o delegado, eles eram três. Tá, vamos lá para você conversar com o delegado. Chegou lá que eles falaram assim, você como é que fala, gente? É homicídio. É um homicídio que aconteceu lá em Santa Catarina. Santa Catarina, não, Olinda, Pernambuco. Então aconteceu lá, então por isso você está preso. Você tem mandado de prisão aqui de lá. Aí, fazer o quê? O que eu podia fazer? Não, tá na mão deles, né? Falei, não, não conheço. Não conheço Olinda, não conheço Pernambuco, nunca fui lá.
Da porta para dentro, essa porta para dentro, o que que o senhor vivenciou aí?
Não, dentro ali, acho que dentro da grade lá, né? Então mesmo me puseram. Ali no acho que é o albergue, não sei, é onde fica os presos mais um pouco civilizados, né? Então deu com o problema aí lá dentro, mas não foi problema de muita coisa não, né? Aí teve um spray de pimenta, né? Teve um spray de pimenta lá dentro, eu tossi muito, né? E porque quando eu cheguei, eles falaram comigo, os caras lá dentro, não, aqui é muito, uns caras mais antigos também, mais velhos, né? Falou comigo, não, aqui é tranquilo. Mas daí começou por duas vezes, deu esse problema lá dentro. Deu esse problema e tal, eu tive que correr com os cantos e tal, né? E isso foi pimenta.
O senhor passou por toda essa situação, que constrangimento, apreensão, susto, incerteza, saudade.
Spray de pimenta, justamente, isso mesmo, né? E tem um spray de pimenta que é jogar lá dentro que, né? E então, não sei por que ninguém tava nem olhando.
E daqui pra frente, como é que o senhor pretende seguir?
Não, eu vou seguir na mesma, né? Vou trabalhar, eu vou mexer na minha construção.
O senhor espera por justiça?
Com certeza, eu quero isso. Eu quero isso, eu quero que processe o Estado aí, porque eles não podem fazer isso, botar um camarada de 70 dentro das grades, pode até demorar muito tempo. Inclusive, eu quero até que o advogado, se ele entra nisso aí para mim, né? Entra nisso aí para mim, para poder processar o Estado, porque aí tanto processar o de lá de Santa Catarina, vou processar aqui também. Porque praticamente a pessoa não pode passar por isso, não. Né?
Representando o senhor aqui, ao meu lado está o doutor Iago, do escritório
Jefferson Augusto,
Advogados Associados. 5 dias de cárcere agora, o seu cliente posto em liberdade, doutor.
Com muita luta aí, depois de 5 dias preso, a gente conseguiu a liberdade do idoso, e agora nós vamos buscar toda a reparação por danos morais e materiais sofridos por ele durante esse período que ele esteve com a sua liberdade segregada.
Agora demorou, né?
Infelizmente, por erros e negligência das autoridades, a soltura dele de fato demorou um certo tempo aí.
Muito triste a história do senhor José Manuel da Silva, de 71 anos, lá de Fabriciano. Semana que vem a gente vai voltar nesse assunto aqui, pra gente ouvir a sua opinião sobre o tema pena de morte, né? O nosso tempo hoje já tá estourado aqui, mas a gente vai encerrando o nosso programa, agradecendo o carinho da sua audiência, da sua participação. Muito obrigado a você que acompanhou Cidade Patrulha, desde as 5:30 da manhã, segunda-feira que vem, 5:30 da, aliás, desde as 5:30 da tarde, 5:30 da manhã, Zé Paulo. Na próxima segunda-feira, 5:30 da tarde, a gente estará de volta aqui com mais uma edição do Cidade Patrulha. Um abraço, um beijo no fundo do seu coração e um abraço do tamanho do mundo para você. Bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.
Você ouviu Cidade Patrulha. Oferecimento.
Em busca do aluguel ideal em Caratinga, a Carvalho Negócios Imobiliários está aqui para ajudar. Com uma ampla seleção de imóveis, oferecemos opções que atendem às suas necessidades e superam suas expectativas. Seja você um estudante, profissional ou família, aqui você encontrará o lugar ideal para chamar de lar. Visite a Carvalho ou acesse carvalhonegócios.com.br e comece a sua nova vida no imóvel perfeito. Carvalho Negócios Imobiliários, conectando você ao seu futuro lar.
Jucão Auto Center, tudo em mecânica e elétrica, baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro, no Jucão tem. Baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem. Troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais. Condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105, Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga.
Você quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade? Sim, Botini! Então venha logo para a SEMA Eletrificações. Por que a SEMA, Botini? A SEMA tem o maior estoque de transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Além disso, a SEMA é credenciada pelas concessionárias CEMIG, EDP Espírito Santo, Enel Rio de Janeiro e Energisa. Ligue agora 0800-829-6000.
O jornalismo da Rádio Cidade tem a coordenação geral de Graziella Ângelo, diretor José Carlos Cerqueira.